Realmente, o povo brasileiro merece ser homenageado, porque com a fome que muitos devem estar aqui, ainda está com esse ânimo todo. Eu quero agradecer a vocês a paciência. Mas eu quero cumprimentar o nosso governador Luiz Henrique, e cumprimentando ele e o prefeito de Florianópolis, eu quero cumprimentar todos os companheiros prefeitos, diretores da Eletrobras, diretores da Eletrosul, ministros que me acompanham aqui, porque eu quero economizar nas palavras e dizer para vocês por que eu tomei a decisão de vir a Florianópolis hoje. Essa obra que começou a funcionar dia 28 de dezembro do ano passado, ela tem uma importância excepcional para o estado de Santa Catarina, mas sobretudo para Florianópolis. Mas ela tem um significado, eu diria, político muito forte para mim, acho que para a companheira Dilma, para o companheiro governador, para o Lobão e, sobretudo, para aquele da Eletrosul que trabalharam nessa obra. Foi uma das obras mais demoradas para que nós conseguíssemos licença ambiental para construir essa obra. Não era fácil as discussões que nós fazíamos lá na mesa da Presidência da República, depois no Ministério de Minas e Energia, depois na Casa Civil. E quem está no governo, quem tem a tarefa de executar uma obra, sempre fica irritado quando tem algum empecilho. Mas muitas vezes nós temos que agradecer também a esses empecilhos, porque também a culpa não é da pessoa que cria o empecilho. A culpa é da legislação que nós mesmos fizemos para esse país e que muitas vezes ela se torna impeditiva das coisas acontecerem. Eu dizia ao governador Luiz Henrique, nós estamos vivendo um momento que se um governador de estado ganhar as eleições ou um presidente da república e ele não tiver uma prateleira de projetos, ele é capaz de terminar o mandato sem fazer nenhuma grande obra de infraestrutura. E não precisa aqui ficar analisando profundamente. É só ver depois do governo Geisel qual a obra de infraestrutura que foi feita nesse país. Obviamente que eu não gostaria que Itaipu tivesse alagado sete quedas, de tão bonito que era aquilo lá. Era possível que naquele tempo, se houvesse a consciência que tem hoje, nós tivéssemos encontrado um outro jeito de fazer a mesma produção de energia sem alagar sete quedas. Mas a verdade é que hoje a grande discussão que nós temos é de colocar na mesa como fazer as coisas acontecerem. Eu lembro de uma estrada que é feita aqui em Florianópolis, que vai do centro da cidade até o aeroporto, não acabou ainda aquilo lá. Não acabou. Eu vim aqui no tempo de sindicalista, e aquilo já estava começando. Eu já deixei de ser sindicalista, já perdi 3 eleições para presidente da República, ganhei 2 e ainda não está pronto. Ou seja, a Inglaterra e a França começaram a fazer o Eurotúnel depois de nós, Luiz Henrique. e já inauguraram um túnel de 60 quilômetros entre a Inglaterra e a França, e nós não conseguimos fazer quantos quilômetros? É mole? Bem, então veja, é preciso que a gente encontre uma solução. É preciso que a gente encontre uma solução, porque não é racional que uma coisa fique tantos anos numa demanda, numa briga entre setores, entre agentes, entre partes interessadas, e a gente não dá uma solução. Ou pode ou não pode. Se não pode, o governo do estado não tem dinheiro para fazer um novo aeroporto, o governo federal não tem, então vamos dizer ao povo: não tem aeroporto porque não é possível fazer estrada, ou não dá para mudar. Esse linhão aqui, meus filhos, demorou tanto. Demorou tanto, porque havia a compreensão de que os cabos não poderiam passar por debaixo d'água. Depois havia a compreensão que a linha não poderia passar, sabe, pela Mata Atlântica. E eu falava: está desgraçado, se não pode passar por baixo, nem pode passar por cima, aonde que eu vou passar esse negócio? Aonde que eu vou passar esse negócio? Eu, por Deus do céu, que eu quase que eu desço mergulhando para perguntar para os peixes: tem alguma coisinha contra aqui? Esse cabo vai atrapalhar vocês? Permitam. Vai haver... Bem, mas... as pessoas que criaram o caso são menos culpadas. Culpada é a legislação que nós fizemos quando estamos no Congresso Nacional, porque lá nós agimos como se fossem suíços. E não damos sequer garantia ao companheiro que vai liberar uma obra. Porque se ele liberar ela e o Ministério Público não concordar, ele é processado, seus bens são disponibilizados e ele ainda tem que colocar do seu bolso dinheiro para pagar advogado. Não, fica tudo muito difícil. E o que é que pensa o servidor? Muitas vezes bem intencionado, com vontade de ajudar. Ele fala: bom, está aqui esse Luiz Henrique, 4 anos. Está esse tal de Lula, 4 anos. Eles querem fazer, mas eles passam logo. Eu sou de carreira, eu vou ficar a vida inteira. Eu não faço com ele, faço com outro, faço com outro, faço com outro. E assim a vida vai sendo tocada. A vida vai sendo tocada. E a gente percebe que uma coisa que poderia ter sido simples demorou 3 anos para a gente conseguir começar a fazer. É uma obra bem feita. Engenharia tecnicamente perfeita. Eu vi até os cabos afundado um pouco dentro da areia no mar, portanto não vai atrapalhar nenhum peixinho, todo mundo vai transitar, lagosta, camarão ali, vai todo mundo transitar normalmente, tá? Fazer sua festa sem intromissão do ser humano, e muito menos dos cabos da Eletrosul. Agora, as torres, eu também sobrevivi de helicóptero, é uma obra-prima. O fato da gente ter feito a torre lá, levado de helicóptero, agora todo mundo tem que saber que aquilo tem um pouquinho mais de custo e que quem paga é o consumidor brasileiro. Todo mundo tem que saber. Porque cada vez que custa mais a obra, mais a gente tem que repassar para o consumidor. É assim que faz a Eletrosul, é assim que faz a Eletronorte, é assim que faz a Eletrobras, é assim que faz todo mundo. Mas está uma obra, do ponto de vista de engenharia, perfeita. E eu... que sofri já, recém-eleito presidente do apagão, recebi o Luiz Henrique 2 vezes para se queixar do apagão, fico extremamente feliz de poder passar para a história como presidente da República que, junto com o governo do estado, com a Eletrosul, com a Eletrobras, garantimos que nos próximos 30, 40 anos, Florianópolis não vai ter problema de apagão. Obviamente que sempre temos que cumar, porque o pessoal me mostrou aqui o centro de operação, é tudo tão moderno que eu penso que nunca vai acontecer nada mesmo. um tal de um homem sentado numa cadeira, com um tal de um painel cheio de coisa de bolinha, sabe? Um tanto de computador da frente dele, e ele falou que qualquer coisa que aconteça, em qualquer lugar, ele sabe na hora. Imagina no nosso tempo, que a gente tinha que sair, sabe, a cavalo atrás de procurar o lugar que tinha quebrado. E o que é mais importante, tecnologia eminentemente brasileira. Tecnologia brasileira. Então, eu não poderia deixar de vir aqui, Luiz Henrique, para participar desse momento. Porque se o governo não vier nas coisas boas, nas coisas ruins ele vem mesmo que não esteja presente. É. A gente não está presente aqui, mas está presente nas páginas dos jornais, da televisão, no rádio, se as coisas derem errada. Porque quando acontece alguma coisa errada, nós temos que encontrar um culpado rapidamente. Começa com o prefeito, passa para o governador, passa para o presidente da república, e quando chega lá em cima não tem retorno, não tem para quem repassar. Não tem. O bispo da igreja católica ainda passa para o papa. Eu nem para o Obama posso passar, porque o Obama é mais novo do que eu, menos experiente do que eu, então eu tenho que ficar com as minhas agonias. O fato concreto, é o que nós fizemos nesses últimos 5 anos, vai ser reconhecido por essa meninada que está aqui na frente. Os meninos que têm 18 anos, 19 anos, vão reconhecer o que está sendo feito. Primeiro, a recuperação da Eletrobras. A Eletrobras foi uma empresa desmontada. Desmontada porque o objetivo era privatizar. O objetivo era privatizar. Nós decidimos transformar a Eletrobras numa mega empresa brasileira que conquiste no mundo a mesma respeitabilidade da Petrobras, que possa tomar dinheiro emprestado lá fora para fazer obras. Agora eu fiquei sabendo, Dilma, porque o Luiz Henrique me disse que eu precisava tomar providência porque o BNDES não empresta dinheiro para empresas estatais no setor elétrico. Veja, não é possível. E é uma decisão que a gente passa um mandato e não percebe se alguém não avisa. E só pode avisar alguém que está tomando dinheiro emprestado e foi negado. Ou seja, que é um absurdo. Essa lógica valia no tempo em que o governo queria que as empresas públicas quebrassem para poder justificar a privatização. Mas para quem quer... Para quem quer recuperar as empresas, e não é possível, também acabou o tempo que o BNDES não tinha dinheiro. Nós acabamos de passar 100 bilhões de reais para o BNDES fazer investimento. Então esse vai deixar de ser um problema, porque não é possível. Nós não podíamos nem participar de licitação. Era proibido as empresas públicas participarem de licitação. Qual era o objetivo? Quebrar as empresas públicas para a gente ficar ouvindo todo dia. A iniciativa privada é eficiente, a pública não vale nada. Não era isso que a gente ouviu durante 20 anos nesse país? Durante 20 anos. Agora, que os especialistas do mercado mundial quebraram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França e no mundo inteiro, banco que aparecia nos índices de fortaleza econômica com uma pizza desse tamanho, um gráfico dessa altura, hoje as suas ações valem menos do que qualquer coisa no mundo. Porque foram irresponsáveis, especularam, ganharam dinheiro sem produzir um parafuso ou uma porca. E agora quem é que vai salvá-los é o Estado que não prestava. É um Estado que não valia para nada, que eles querem agora que se coloque dinheiro. Olha, eu penso que quem já passou por mais, agora pode aguentar mais um pouquinho. Eu, quando era mais novo, eu enchia a barriga de palavras. Por favor, não como muito, que pode dar indigestão em vocês. Eu penso que o momento que nós estamos vivendo é o momento de refazer as coisas que precisam ser feitas. Eu estou convencido que no dia 2 de abril, quando estivermos em Londres para discutir com o G20 qual a regulação que vamos criar para o sistema financeiro internacional, certamente dessa decisão tem que sair, sabe, alguma coisa muito forte. Porque não é possível que todo e qualquer cidadão preste contas à sociedade e o sistema financeiro internacional não prestava contas. E é muito interessante, gente, como é que eles sabiam dar palpite quando era o Brasil que estava em crise. Eu nunca vi tanta gente esperta padecer no aeroporto de Cumbica ou no aeroporto do Rio de Janeiro já dando palpite. O governo tem que fazer isso, o ministro tem que fazer aquilo, o banco tem que fazer aquilo, tem que evitar essa obra, tem que fazer ajuste fiscal. Era como se nós fôssemos um bando de analfabetos e eles fossem graduados, doutorados, sabe, em ensinar como é que a gente tinha que cuidar da nossa economia. Pois bem, hoje, o nosso humilde Brasil, tantas vezes achincalhado por nós mesmos, porque no Brasil tem um tipo de gente que adora puxar um saco de coisa estrangeira e falar mal de coisa brasileira. Tem um tipo de gente que é especialista em falar, fulano de tal é que sabe, nós não sabemos nada. A universidade de tal é que é boa, a nossa não vale nada. E vai por aí afora. Ou seja, esse país tão humilde e tão achincalhado, quando sentar na mesa do G20, certamente será um dos países que terá mais autoridade moral para falar de como se cuida de um país. Lógico que nós temos problemas. Temos problemas porque não estamos isolados no mundo. Mas não podemos aceitar o protecionismo daqueles que há 20 anos atrás diziam que era preciso acabar com o protecionismo e criar o livre mercado. Não podemos aceitar a ideia daqueles que pregaram o livre mercado durante 30 anos, agora dizer, temos que fazer proteção para garantir o nosso emprego, para garantir o nosso aço, para garantir as nossas casas. Não. Vamos jogar o jogo sério. Até porque os grandes estão com uma crise maior do que os pequenos. Mas os pequenos sofrem mais porque são mais pobres. Os grandes vão deixar de comer um bife. E os pobres não vão comer nada. Por isso é que nós vamos ter que, com muita força, mudar e levar o Brasil como exemplo. O Brasil hoje tem uma solidez que outros países não têm. Graças a Deus, nós não privatizamos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB, o BASA. Pegamos o BESC para o Banco do Brasil, para torná-lo o banco mais forte desse país, porque se os Estados Unidos ou a Alemanha tivessem 50% do crédito interno de bancos públicos, certamente eles não estariam passando pela crise que estão passando de falta de crédito. O dinheiro desapareceu do mercado e o pouco que tem está muito caro. Eu, particularmente, estou mais otimista do que sempre estive. Ou seja, não adianta alguém tentar... Hoje eu vi um jornal que publica uma foto minha rindo com a Dilma e fala do que estão rindo? Eu, da próxima vez, vou aparecer chorando. Que é para ele publicar. Por que não ri? Ou seja, eu sou um homem que tenho razões de sobra de estar feliz. Tenho razões de sobra. Isso que nós viemos fazer aqui. E o linhão que anunciamos ontem em Brasília vai permitir que, ao terminar o meu mandato em 2010, em 8 anos, a gente tenha feito de linha de transmissão 42% de tudo que foi feito em 125 anos nesse país. Os que querem que eu apareça triste vão sofrer muito, porque este ano eu vou inaugurar neste país 100 escolas técnicas novas. 100. É importante lembrar que de 1909 a 2003 foram feitas 140. Em um ano nós vamos inaugurar 100. E no mandato inteiro serão 214 escolas técnicas feitas a mais neste país. Está aqui o nosso reitor. O nosso reitor da universidade estava por aqui. Estava aqui. Ele sabe há quantos anos não tinha uma extensão universitária em Santa Catarina. Estamos levando para 3 novas cidades de extensões universitárias. Ele sabe o que significa o REUNE. Só para vocês terem ideia, o Brasil renovava nas universidades federais apenas 113 mil vagas por ano. Este ano renovamos mais de 300 mil novas vagas na Universidade Federal. E vamos fazer mais. Este ano, não sei se vocês viram aquela propaganda do Ministério da Educação na televisão, que aparece uma estudante negra do ProUni formada em medicina. Não é apenas aquela. Só este ano, são 56 mil jovens os primeiros que se formam pelo ProUni. E desses 56 mil jovens, 40% são negros. Bem, eu estou dizendo isso porque quem vier a partir da nossa geração, Luiz Henrique, tem um outro paradigma. Tem um outro paradigma. Até outro dia, um presidente chegava no governo, ele olhava o que foi feito no outro. Nada. Aí o compromisso dele era pouco. Mas hoje, quem vier depois de nós, vai falar, puxa vida, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar, porque o paradigma é outro. É outro em obra de saneamento básico. É outro em habitação popular. É outro em estradas. É só pegar as estradas do Brasil. Houve momentos que tinha gente que colocava repórter para correr as estradas para mostrar um buraco. Ande hoje. Pode encontrar um buraco, mas vai encontrar uns 50 mil quilômetros sem buraco nesse país. Mostra o buraco, mas mostra que não tem buraco também. Hoje, os pobres são menos pobres. Muito menos pobres. E agora tem gente torcendo, puxa vida, graças a Deus, vai ter um desempregozinho e aí o governo vai se ferrar. Porque, gente, é impressionante. Eu ando todo dia, vocês não veem, mas eu coloco um galho de arruda aqui na orelha. Porque o que tem de ava de mau agouro. Sabe, porque obviamente que nós vamos ter problemas em alguns setores da economia. Agora, nós precisamos saber, é o patamar que nós estamos hoje. O que nós precisamos saber é que nós estamos num patamar em que em 6 anos foram criados quase 10 milhões de novos empregos. O que nós temos que saber é que nós vamos perder emprego num setor e vamos crescer no outro. Porque as obras do PAC, na maioria delas, nós estamos contratando para trabalhar em 2 ou 3 turnos, que é para gerar mais empregos. E muito mais empregos. Nós queremos é trabalhar em obras que não atrapalhem a população de dia e de noite. Porque esse é o período em que nós precisamos fazer com que haja mais oportunidade de emprego no Brasil. Estamos preparando. Certamente, dentro de 15 ou 20 dias, nós estaremos lançando talvez o mais ousado programa do nosso governo, que é a construção de 1 milhão de casas populares neste país. Já poderíamos ter lançado, mas não lançamos porque eu quero ser criterioso como fomos no PAC. Temos que conversar com governadores, conversar com o movimento social, com o movimento de moradia, temos que conversar com os empresários para que a gente, quando lançar o programa, a gente lance e ele possa começar a funcionar rapidamente. Só posso garantir para vocês que o dinheiro nós temos para fazer isso e vamos anunciar. Além disso, uma outra razão que me trouxe aqui é que depois eu gostaria que a ministra Dilma conversasse um pouco com a imprensa, que é uma prestação de contas daquilo que foi a ação do governo federal, junto com o estadual, junto com a Casa Civil, junto com a Defesa Civil Nacional, com a Defesa Civil Estadual, para ver todas as coisas que estão em andamento, o que está faltando, o que não andou, o que andou, porque essa prestação de contas tem que ser uma coisa sistemática. Tem que ser uma coisa sistemática, porque nós tomamos a decisão, essa decisão está tomada, muitos dos recursos foram disponibilizados, agora, muitas vezes, não tem projeto, e se não tiver projeto, não tem como dar dinheiro, é preciso que cada um assuma a responsabilidade. Então, o que eu não quero é ninguém culpando ninguém. O que eu quero é prefeito, governador e governo federal, juntos, fazendo aquilo que já está pronto para fazer e elaborando corretamente os projetos das coisas que faltam fazer. A única coisa que, lamentavelmente, a gente não vai recuperar nunca é as vítimas, são as vítimas, sabe, da tragédia de Florianópolis, que são as mais de 200 vítimas que morreram ali e que é uma coisa irrecuperável. No mais, eu quero terminar dizendo aos companheiros de Santa Catarina. Eu já disse isso outra vez, tenho medo de dizer e causar constrangimento a outro estado, mas quando eu soube a primeira vez que Florianópolis, com a quantidade de praia extraordinária que tinha, era uma das cidades com menos tratamento de esgoto nesse país e coleta, eu falei, sabe, não basta Deus dar as coisas boas para a gente e a gente não saber cuidar direito. Deus queira que você faça os 80%, e que quando vier um próximo prefeito, ele faça os outros 20%, e que a gente possa anunciar ao mundo que Floripa e o estado de Santa Catarina pode estar 100% com coleta e tratamento de esgoto. Esse é um objetivo. Porque se alguém tiver dúvida da beleza desse estado, a Dilma, que é gaúcha, e que costuma frequentar muito a praia de Torres, sabe? O Luiz Henrique poderia convidar a Dilma para passar uns 3 dias aqui, nesse verão ainda, e fazer ela dar uma passadinha de helicóptero aqui por cima, para ela ver aonde é que Deus boi do dedo. E eu queria saber... E na divisão geográfica do Brasil, teve um cara muito esperto e muito malandro, porque deixou o Rio Grande do Sul, sabe, grandão, Paraná grandão, Santa Catarina pequenininho, mas dizem que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. E as melhores praias estão nesse estado, que é um dos menores da federação. Por isso, Dilma, eu te aconselho passar uns 2 dias aqui. E digo mais, a casa de governo do estado aqui é uma casa para colocar inveja em qualquer presidente da República, de qualquer país do mundo. Sabe? Então eu espero que ele te convide e que você aceite para você saber sabe por que eu estou falando bem do Estado. Um abraço, parabéns Eletrosul, parabéns ao governo e parabéns a Santa Catarina.